Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo, como que a gente vê essa dinâmica de negociações nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro. Estamos aqui perto de virar a esquina para o Natal e perto também de virar a esquina para 2025. E vamos entender um pouquinho como que esse mercado está se movimentando durante essa semana até esse momento com o Pedro Gonçalves, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Pedro.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês falando desse mercado bem movimentado para o final de ano, né?
Pedro, é um prazer ter você por aqui. E para quem está nos acompanhando, nosso canal de comunicação está aberto aqui no nosso chat. Mande as suas dúvidas, mas claro, não esqueça de mandar também de onde você está falando, a cidade e o estado, para a gente também carregar as suas dúvidas com mais assertividade para o Pedro, né, no final da nossa conversa. E também comenta aqui no chat como que está o preço da arroba do boi aí na sua região também, para a gente ir trocando informações, trocando figurinhas ao longo dessa conversa. E Pedro, te pergunto o seguinte: a gente chega nessa quinta-feira, depois aí de uma turbulência, ainda, né, passando por uma turbulência cambial, e aí eu te pergunto: o que que isso está impactando nesse momento para o preço da arroba do boi e se está impactando?
É uma movimentação final de ano intensa, né? A gente estava vendo o boi gordo que vinha subindo, cotação da arroba, né? Nesses últimos 100 dias, praticamente, né? Pegando aí antes de dezembro. E aí chega dezembro, começa uma queda lascada. A gente vê até no mercado futuro queda de R$ 50 aí por arroba, dentro das cotações, né? Previsão, vídeo futuro, contratos futuros. No mercado interno, São Paulo teve uma queda de quase R$ 40 por arroba, né? No mercado físico. Movimentação muito interessante. E a gente vê o dólar atrapalhando no bom sentido, né? Falando, beneficiando a indústria exportadora, mas impactando o que a gente tem aqui para o mercado físico. Porque o que que acontece, né? Aquela brincadeira, o cara vai fazer a venda dele, a unidade que faz a exportação, comercializando aí uma arroba, um dólar, por exemplo, que ele faça no mercado externo, seria equivalente aí a 6,30, 6,20 aqui para o mercado interno. Ou seja, o mercado interno tendo que pagar mais por essa diferença. Isso traz uma movimentação bastante interessante. A gente viu isso no período anterior, né? Quando a exportação estava muito acelerada, 12, 13 mil toneladas de embarque diário, isso acabou acelerando a indústria frigorífica querendo fazer essa comercialização, aproveitando esse dólar que vinha crescente agora, nem se fala, né? O pessoal já começa a falar de dólar R$ 7 para 2025. Tem que ver se isso vai acontecer mesmo. A gente já viu 6,30 hoje, é claro que agora está 6,17, um pouco mais próximo aí dos 6,20. Mas é uma movimentação interessante e traz impacto bastante, né? Em algumas unidades, algumas coisas, né, que o Brasil depende da importação, como fertilizante, entre outros produtos, impacta bastante no custo de produção. O nosso agro inteiro deve sentir um pouco, mas para quem faz exportação, felicidade, né? Quem está vendendo aí, comercializando, acaba tendo uma margem bem mais rentável para esse cenário da exportação. E hoje, a arroba do boi gordo, por mais que trabalhe um pouco no cenário de estabilidade, deve sentir um pouco de impacto para 2025, né? Que deve afetar um pouquinho nosso consumo interno.
Então, só que dando uma pausa e voltando um pouquinho nessa questão desse cenário de estabilidade, o que que está então em jogo nesse momento? A gente está falando de dólar, estamos falando de exportação. O que que está depois daquela subida de foguete, depois daquela queda de montanha-russa? O que que está trabalhando nesse momento para levar esse preço da arroba para um caminho de estabilidade, Pedro?
E a gente viu, né, nessa semana, pelo menos nesses últimos 10 dias, a indústria frigorífica acabou fazendo bastante compra, né? Conseguiu fazer seus estoques. Tem um estoque, inclusive, de carne bovina que foi difícil de sair nesse momento, né? O estoque trabalhando bem em alta por causa do poder de compra do brasileiro para esse final de ano. Se a gente tem um dólar alto, a gente tem inflação de alguns produtos, né? Como eu falei, algumas coisas que a gente depende da importação, no caso, acaba afetando o produto do mercado interno. A gente tem uma inflação, uma série de fatores. E aí isso impacta bastante no poder de compra do brasileiro, que para o final de ano era para ser maior, devido aí a gente está vendo o desemprego, menor índice de desemprego dos últimos 10 anos, né? O índice de consumo das famílias que costuma crescer no final do ano, porém, esse não foi o bastante para fazer com que aquela carne que estava estocada acabasse saindo das unidades frigoríficas. E essa menor necessidade de compra por parte da indústria frigorífica acabou até fazendo com que algumas unidades tirassem férias coletivas. Também tem a questão da margem, né? Os preços estavam muito altos, a margem da indústria estava trabalhando um pouco mais pressionada, eles decidiram aí diminuir o ritmo das compras, né? Tanto que a gente vê uma exportação para dezembro trabalhando aí na faixa dos 9 mil toneladas embarcadas diariamente, né? Enquanto a gente estava vendo em novembro 12, 13 mil. Então a gente já veio um ritmo bem mais desacelerado para dezembro. E esse estoque de carne é o suficiente por enquanto para atender a demanda que a gente está tendo, porque os preços subiram, né, para o consumidor final. E também por parte do pecuarista, a gente vê dezembro bem menos movimentado. As chuvas ajudaram bastante a recuperação da pastagem, né? Então esse poder de segurar o bovino dentro da propriedade, o pecuarista está tendo nesse momento, então consegue segurar um pouco mais. E também questão dos impostos, né? Prefere fazer essa comercialização para janeiro, para ano seguinte, a questão do imposto de renda, né, ser um pouco menor, essa questão da tributação que a gente tem para o começo do ano de 2025, que deve também impactar o consumo, né? A gente fala aí de imposto, isso diminui também o poder de compra do brasileiro, por mais que o segundo semestre seja mais tranquilo com relação a isso, a gente teve um impacto bastante significativo nesse finalzinho. Bem, com o pecuarista não precisando fazer essa venda e a unidade frigorífica não precisando fazer a compra, a gente chega num momento de equilíbrio aí, por isso a cotação bem estável. A gente está vendo aqui em São Paulo, né, segundo nosso levantamento, 310 até R$ 315 por arroba, uma coisa que não deve sair disso até o final do ano.
E para você que está nos acompanhando aqui, não se esqueça, se você está nos vendo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like aqui no vídeo para a gente saber se as informações que são passadas aqui para vocês que estão nos acompanhando estão fazendo sentido também. Claro, compartilhe esse vídeo. E Pedro, já que a gente está então olhando para esse finalzinho de dezembro, vamos esticar esse exercício de futurologia e pensar janeiro. Como que deve ser esse mês de janeiro? Você já deu uma prévia falando de previsões sobre o dólar para o começo do ano que vem. Já, a gente já está vendo esse cenário um pouco caótico desse dólar em alta. Como que deve ficar o cenário de exportação e de dólar, casando isso, né, com a carne bovina? Para janeiro do ano que vem, e como que a gente pode pensar o consumo interno também e disponibilidade interna?
O que a gente está vendo aí para esse começo de 2025? Uma movimentação caótica também, né? Você colocou essa palavra e ela é perfeita para definir justamente esse momento. O que a gente está vendo? Que começo de ano o consumo interno ele é impactado principalmente pelos impostos. Então, o poder de compra do brasileiro é bastante afetado. Isso já diminui um pouquinho aí esse consumo interno. E o que a gente tem no começo do ano? Exportação principalmente para os Estados Unidos, que é hoje nosso segundo principal comprador, considerando carne total, e está tendo problema, questão do seu estoque, né? Seu rebanho está diminuindo ao longo dos anos, é o menor rebanho da sua série histórica, sua produção de carne baixa e um consumo muito alto. Os Estados Unidos, maior consumidor de carne. E quem está no mundo aí que pode acabar contribuindo para regular justamente essas estocagens de carne dos Estados Unidos é o Brasil. E eles acabaram comprando muito do Brasil nesses últimos 3 anos, inclusive. Estados Unidos está comprando mais do que vendendo carne bovina esses últimos 3 anos, é até uma balança negativa em relação a isso. E eles devem vir muito firme, porque é o momento em que eles aproveitam aquela cota, né? Todas as unidades frigoríficas, inclusive, aproveitam a cota que tem a isenção de imposto, que fica na faixa dos 27%, quando é no período normal, e isso baixa para próximo 3%, 4%, até algumas outras isenções desse imposto. Então, começo do ano, essa cotação da arroba do boi gordo deve se firmar principalmente pela exportação, porque o nosso consumo interno é bastante impactado por nosso poder de compra. Inclusive, agora pensando nesse dólar aí, o pessoal falando mais próximo de R$ 7 para o ano que vem, isso deve impactar bastante o nosso poder de compra aqui. E o nosso consumidor deve optar até por outras proteínas, né? A gente vê o suíno até caindo o preço aí para esse último período, inclusive, negociando aí a arroba aí, 150 até R$ 160. Proteína de frango também, de aves, deve ser uma preferência para o consumidor para esse próximo período, que é a arroba do boi gordo trabalhando cenários um pouco maiores aí, que deve permanecer nessa faixa, inclusive, acima dos 300, R$ 315 por arroba. Inclusive, o mercado futuro teve uma reação nesse momento, né? A gente havia algumas negociações aí para maio, 295, 299, e agora o menor preço no mercado futuro, 319, 318 ali. Então, cenário acima dos 320, o que está desenhando o mercado futuro. Janeiro deve ser também nessa faixa dos 315 até os R$ 320 por arroba. Ano que vem, inclusive, deve ser bastante impactado, porque a previsão é de que o Brasil aumente sua exportação, né? Ou seja, a gente está trabalhando em 2024 com um recorde de exportação, mais de 3 milhões de toneladas, equivalente a carcaças exportadas. Deve ter uma alta em relação a 2025, né? 2025 tem uma participação maior e deve ser um ano em que a participação de fêmeas no abate deve diminuir. É claro que a gente não está falando que vai chegar a 30%, por exemplo. A gente está diminuindo aí 2 a 3 pontos percentuais em relação ao que a gente viu esse ano. Está na faixa dos 43%, 44%. E essa diminuição da participação de fêmeas em um cenário macro também diminui a nossa produção de carne. Ou seja, uma produção menor e uma participação da exportação maior acaba diminuindo a disponibilidade interna. Com isso, os preços praticados aqui devem ser mais altos.
Então, tem esse fundamento, né, da disponibilidade interna menor, o que já naturalmente já puxa os preços para cima, e tem um cenário de inflação também que já está dado ali, né, que já tem as cartas ali já colocadas sobre a mesa. Então, podemos ter uma conclusão de que o consumo interno no ano que vem vai ser um pouco mais difícil, ao menos no começo do ano, Pedro?
Exatamente. A gente veio de momentos de recuperação. A gente passou na pandemia, preço da arroba do boi gordo lá nas alturas, exportação vinha pegando uma fatia muito grande também, porém a gente tinha uma produção de carne muito boa. E a gente viu em 2024 isso acontecendo. É o nosso recorde de exportação, é o recorde de participação, porém a gente viu uma disponibilidade interna muito grande, porque a nossa produção atingindo aí até próximo de 11 milhões de toneladas equivalente à carcaça e a exportação sendo 3, 3,5 aí. De desse total, ou seja, 30% aproximadamente do que está sendo produzido. Então, a disponibilidade interna foi alta. Porém, quando a gente está falando de um 2025, que essa produção de carne total deve diminuir, é claro que eu não estou falando que vai diminuir drasticamente, a gente está falando ainda de top 5 produção de carne, deve ficar na faixa dos 9,5 até 10 milhões de toneladas equivalente de carcaça, mas ela deve diminuir. E com uma exportação mais acelerada, essa disponibilidade deve ser impactada, inclusive já para o começo do ano, né? Se essa, é claro que tudo depende, a gente tem inclusive uma mudança política dentro dos Estados Unidos, tudo depende do que o Trump vai fazer, questão das tarifas, né? Ele acabou fazendo algumas ameaças ao Mercosul, se mudar a moeda, começar a utilizar, questão dos BRICS também, né? Utilizar 100% de uma tarifa nos nossos produtos, né? Como que seria isso? É claro que a gente acredita que essa tarifa de 100% não seja aplicada. Porém, isso deve impactar de alguma forma. Tem que deixar um pouquinho rolar para janeiro, é difícil falar o que vai acontecer, mas sim, a disponibilidade interna ela deve ser bastante afetada, porque o nosso principal parceiro, que é a China, ela deve vir com um apetite um pouco maior para 2025 também, a previsão de que o consumo interno por lá aumente.
E para você que está nos acompanhando, lembro para você então que o nosso canal de comunicação está aqui aberto. A gente já tem algumas interações aqui que eu vou levar mais para o final da nossa conversa, essas dúvidas para o Pedro. Então mandem suas dúvidas, compartilhem aqui também como é que está o preço da arroba aí na sua região. Sempre lembrando de falar qual cidade e estado você está então acompanhando esse vídeo para a gente ver até onde chegam as nossas informações. E Pedro, você tocou no assunto então da questão de menos fêmeas indo para abate, porque a gente viu, né, que nos últimos 24 meses o abate de fêmeas foi massivo aqui no Brasil. Como é que a gente consegue olhar daqui para frente a relação entre o preço da arroba do boi gordo e da reposição?
Essa é uma pergunta muito boa. Estava até brincando com o Scott faz um tempinho. A gente pegou alguma situação de relação de troca, né? Como que estava a situação? Inclusive, a gente viu essa relação de troca aí para o começo desse ano até agora bastante positiva para quem estava comercializando o bovino gordo, né? E acabando repondo o seu plantel. Porém, desde outubro, a gente vê esse cenário mudando bastante, né? A reposição acompanha normalmente aí o mercado do boi gordo, é uma correlação de 0,9. Ou seja, uma correlação muito alta entre o preço praticado pela arroba do boi gordo, o preço praticado pela arroba nas categorias de reposição, né? Seja boi magro, garrote, bovino de ano, né? Bezerro de ano, bezerro de desmama. E o que a gente viu para esse finalzinho de ano foi mais ou menos a mesma situação, porém de formas menos intensas, a não ser que a gente está falando de alta. Quando trabalhou em alta reposição, ela trabalhou em altas maiores do que a gente viu para o boi gordo. O boi gordo subiu 10, 15%, reposição, algumas categorias chegaram a 17, 20%. Ou seja, valorizou mais do que acabou valorizando a arroba do boi gordo naquele período que a gente estava falando, de 100 dias atrás, né? 90, 80 dias atrás, que a gente teve aquele estouro, né? Que a arroba do boi gordo foi para as alturas, 360, umas negociações 370, e a gente viu uma reposição que estourou também. Porém, ela teve uma queda, só que menos significativa do que a gente viu para o boi gordo. Enquanto o boi gordo teve a queda aí de 10% a 15%, né, em alguns cenários, algumas praças, a reposição teve uma queda de 7%, 8,5%. Ou seja, a relação de troca para esse momento está favorecendo quem tem bovino de reposição. Por quê? O que antes era necessário ali mais ou menos 10 arrobas comercializadas para a compra de um boi magro, agora a gente já está vendo 11 arrobas de boi gordo necessárias aí ser comercializadas para comprar um bovino de reposição. Ou seja, a gente já está vendo uma reposição que vem se valorizando. Por quê? A gente está tendo uma oferta muito menor do que a gente está tendo em outros períodos. O abate de fêmea foi muito intenso em 2023 e 2024, principalmente esse ano. A gente viu muita fêmea sendo abatida, inclusive de aprenho. E isso deve impactar muito para o cenário 2025-2026. A gente até fez alguma previsão aqui, caso o cenário desses últimos anos se repetisse para esse próximo ciclo, a arroba do bezerro chegaria a R$ 600 por arroba, aproximadamente, que daria aí uma cotação de 4 mil, 4.200 na cabeça de um bovino de desmama, né, do bezerro de desmama. Isso deve impactar bastante, até quando a gente pensa no custo de produção daqui para frente. É claro que o ciclo não vira de um dia para o outro, né? A gente não está falando que 2025 vai ser assim. Mas o que se desenha para 2025, 2026, que é aquela coisa que a gente brinca aqui, né? A escadinha do ciclo pecuário de subidas, que deve acontecer até 2027, a gente está vendo o cenário que a reposição deve se valorizar bastante. Deve ter cotações praticamente muito altas, né, em relação ao que a gente está vendo para o boi gordo. Isso deve impactar bastante o custo de produção de quem é confinador, principalmente, né, que 75%, 65%, dependendo da região, do custo de produção vem justamente desse bovino de reposição. Então, o ciclo pecuário começa a rodar e a gente deve ter uma participação menor de fêmeas para 2024. É aquilo que eu falei, não deve ser 30%, mas já deve diminuir 2 a 3 pontos percentuais para a gente ver em 2026 uma retenção maior e isso se explodindo, né, praticamente em 2027, que deve ser o ano da menor participação de fêmeas no abate durante essa movimentação, né? E, claro, isso refletindo no custo de produção aí do boi gordo.
Pedro, o Devair Caça, ele pergunta o seguinte: já temos previsão dos preços do boi gordo para o primeiro semestre de 2025? Ele fala de Alegre, no Espírito Santo.
Uma pergunta muito boa. É difícil a gente prever o cenário, né? O que vai acontecer no primeiro semestre? Exportação vai estar muito forte, a gente vai ter uma participação de fêmeas que vai fugir desses 40%, 42%. Como que vai ser essa situação? É difícil dar uma previsão assim para um cenário mais longo, mas o que que a gente está vendo se desenhando daqui para frente? A arroba do boi gordo deve trabalhar acima dos R$ 300 por arroba. Isso dá para falar com um pouquinho mais de segurança. É claro que muita coisa pode acontecer. Mas vendo o que a gente está tendo de dados hoje, de 19 aqui de dezembro, né? O que que está acontecendo hoje? Esse cenário se desenha em 315 até 320, em média, no primeiro semestre de 2025. É o que o mercado futuro tem desenhado também. Depois daquelas quedas drásticas que a gente viu, deu uma recuperação para agora. E essas negociações contratuais, do que eu brinco aqui, né, pessoal, que é o boi de papel, né? Esse boi de papel sendo negociado 315, 320, indica um movimento interessante para o primeiro semestre de 2025, que deve ser justamente nessa faixa, né? Tudo vai depender do consumo interno, da demanda externa. Se o consumo interno vier muito bem, se a gente tiver políticas públicas que consigam aumentar o poder de compra aí do brasileiro, se a gente não vê esse dólar estourando R$ 7, talvez a gente tenha um consumo interno muito bom e isso ajude na questão da arroba do boi gordo. Porém, se a gente tiver justamente o contrário, um consumo bastante defasado, uma exportação que trabalha capengando, a gente começa a ver para o outro lado, né? Esses preços mais pressionados. Mas o que a gente tem agora é um desenho de 315, 320, um consumo interno que deve vir um pouquinho mais lateralizado, mas uma exportação que deve dar um retorno em relação a tudo isso.
Olha só, enquanto eu vou trazendo as perguntas para o Pedro, aproveita e vai deixando o seu like aqui no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever e também ativar, perdão, o sininho para receber as notificações. O Vinícius Araújo, que ele é de Mineiros, no estado do Goiás, ele diz o seguinte: alguma mudança nas projeções das exportações em 2025? A bonificação para o boi China vai acabar?
Essa é uma pergunta muito boa, inclusive foi um debate nosso aqui quando a China anunciou aquela maior número de plantas, né, habilitadas para exportação para o país, né? Isso reflete muito nessa, justamente nesse ágio pago aí pelo boi China em relação ao comum. Se a gente tiver todas as plantas praticamente habilitadas para a China, é claro que esse ágio deve terminar, ele deve se tornar o boi que a gente chama padrão. Porém, outros países podem acabar entrando nessa jogada e mudar um pouco esse setor. Quando a gente fala aí de exportação para os Estados Unidos, exportação para o Chile, Emirados Árabes Unidos, Finlândia, Finlândia não, né? Tailândia, no caso, que a gente está vendo esses mercados abrindo, Coreia do Sul, Japão, olhando um pouquinho mais ali, a questão da Turquia, esses outros países podem ser que em algum momento acabem se tornando boi e o nome do seu país. Mas por enquanto, a gente deve ter sim um ágio dentro do Boi China para esse primeiro setor. Pelo menos, né, para esse curto prazo, falei primeiro semestre, isso deve acontecer porque a China hoje é o nosso principal comprador, né, representando aí 47, 48% do mercado da exportação, né, para esse momento. Mas pode ser que em algum momento, sim, o nosso boi padrão se torne boi China, né, esse bovino mais jovem de até 30 meses acabe se tornando o nosso boi padrão e as negociações sejam aí sem ágio, né, que é muito do que a gente viu para outras culturas ao longo da nossa história aí de exportação, né, nesses últimos 15 anos, pelo menos.
Deixar aqui também meu bom dia para o Erialdo. Bom dia, não, boa tarde, que já passou do meio-dia. Para o Erialdo Santos e para o Josinei Correia de Miranda, que também estão falando aqui com a gente. E aproveitando esse gancho que a gente está falando de China, o Antônio Carlos Durso, ele que é de Entre Rios, em Minas Gerais, ele pergunta o seguinte: as exportações para a China vão continuar em alta mesmo nesse final de ano?
As exportações para a China, o que que acontece, né? A gente tem uma janela de preferência de compra do mercado chinês, onde eles pegam ali pelo menos 3 meses, 4 meses antes, antecedendo o principal feriado deles, que é final de janeiro, começo de fevereiro, dependendo aí do ano, né? Que é o ano novo lunar chinês. Eles aproveitam para fazer as compras, né, de maneira mais firme para esse momento. Em dezembro, a gente tem uma diminuição dessa participação, que é muito até do reflexo do que a gente está tendo. Novembro a gente estava embarcando 12, 13 mil toneladas diariamente. Agora em dezembro começa aí 9, 8,5, já dá uma cadenciada na situação. Isso também é reflexo justamente das unidades frigoríficas dando férias coletivas, diminuindo um pouco aquele ímpeto, né, de compra. E esse final de ano deve ser marcado justamente por isso. A China diminui um pouquinho o volume de compra. Claro que a gente tem outros países que acabam acelerando um pouco mais, como Estados Unidos, pelo menos na negociação. Mas a China tirou um pouquinho o pé do acelerador, diminuiu um pouquinho as compras para esse finalzinho de ano. Mas vale ressaltar que a compra da China esse ano foi o maior volume que eles já compraram na nossa série histórica. Por mais que a participação deles dentro de todo o volume de compra tenha diminuído. Ou seja, comercializamos para mais países esse ano e não só para a China, praticamente, que vinha 60%, até se pegar a gente o ano passado, aí 60% de participação de China esse ano. Está aí 48%, 47%. Ou seja, aumentamos o volume para outros países, diversificamos a nossa carteira, por assim dizer, e a China diminuiu um pouquinho a participação, mas o volume veio em alta, né? Claro que em dezembro ela dá uma diminuída, mas começo do ano ela deve voltar firme aí, que é a previsão de que o consumo chinês deve vir mais quente para 2025.
Olha só, Pedro, o Jairo Souza, ele diz o seguinte: estamos aguardando a normalidade da arroba, porque para subir é na escada, para descer é de elevador. Ele fala de Ribas do Rio Pardo e ele complementa: gostaria de saber por que a arroba não está sendo atualizada com o dólar.
Que a gente está vendo foi justamente isso, né? A arroba demorou 100 dias para subir R$ 50 e demorou 10 dias para cair esses R$ 50, né? Pegando a praça de referência como São Paulo. Justamente porque a unidade frigorífica faz um pouco aí de esforço para tentar segurar essas altas. É claro que a gente também depende da demanda, né? Da oferta e da demanda desses produtos, né? E como que funciona, né? Para falar um pouquinho sobre a oferta e demanda quando a gente está trabalhando. Quando você tem uma oferta muito alta e uma demanda que não acompanha, você tem queda nos preços. E aí, como que trabalha a demanda? A demanda ela é um pouco mais lateralizada. É claro que a gente tem alguns momentos de flutuação disso, como eu havia dito, né? Começo do ano é um pouco mais impactado, né? Devido aos impostos e tudo mais. Então, diminui um pouco mais a demanda para ela crescer no segundo semestre, praticamente, que é quando a gente tem os empregos temporários, a questão do desemprego é um pouco mais baixa, não tem tantos impostos pesando aí no bolso do consumidor brasileiro, e ela sobe um pouco. Para esse ano que a gente viu uma situação totalmente diferente, uma demanda externa muito aquecida, muita gente querendo comprar, o dólar em alta acabou influenciando isso, a unidade frigorífica queria fazer essa exportação e trouxe uma demanda muito acelerada. É claro que essa demanda ela não é da noite para o dia também, ela demora um pouco, e por isso que quando a gente tem uma alta, ela é um pouco mais escalada, vai devagarzinho, degrau em degrau. Porém, a demanda acaba acontecendo na questão da justamente no contraponto. Do dia para a noite ela pode encerrar. Ou seja, se a unidade frigorífica tiver um estoque muito grande, não tem mais a necessidade de fazer essa compra, é da noite para o dia que eles diminuem seu ímpeto de compra e acaba reduzindo um pouco a negociação, acaba ofertando um pouco menos, porque não tem tanta necessidade, tem bastante estoque de carne e tudo mais. Então, por isso que acontece de quando vai subir o preço, ele subir bem mais devagar do que quando ele vai cair, né? Essa necessidade de compra, principalmente pela unidade frigorífica, impacta bastante. E aí, quando a gente faz, perguntando, né, da questão de trocar aí, ou fazer a conversão, né, da arroba do boi gordo para o dólar, a gente está vendo uma arroba bastante valorizada aqui no Brasil, né? A gente viu, inclusive, que nossos preços estão mais caros até do que na Argentina, bem próximo, né, do que é da Argentina, dependendo do período, preço e finalzinho de ano, inclusive, mais caro do que no Paraguai. Inclusive, a nossa arroba está mais cara do que a arroba do boi gordo na própria China, que é o nosso principal comprador para esse momento. Trabalhando aí 55 até 60 dólares, né, dependendo do dia e também dependendo dessa cotação do dólar, né, que sobe do dia e 30 centavos, aí acaba impactando nessa conversão.
Por falar em preço, olha, o Ronaldo, ele está compartilhando com a gente aqui, ele fala do sul da Bahia, e ele conta o seguinte: o único frigorífico da região deu férias coletiva. Resultado, preços do boi 280 arroba, da vaca 270. Muito obrigada, viu, Ronaldo, por compartilhar essa informação com a gente. É bom a gente ter referências, né, de outros lugares e de outras praças. Pedro, muito obrigada pelas informações. Se a gente não se fala mais, né, nesse finalzinho de ano, um excelente Natal, um excelente ano novo para você, para toda a equipe da Scott Consultoria. Deixo esse abraço aqui em nome também da equipe do Notícias Agrícolas e que a gente siga 2025 renovando essa parceria aí com todo esse pessoal super competente da Scott.
Muito obrigado, viu, Letícia? A gente retribui também, encaminha um abraço para toda a equipe do Notícias Agrícolas e também para os pecuaristas que estão nos acompanhando. Esperar aí que 2025 seja um ano muito bom para a gente, tenha bastante carne para a gente fazer churrasco e comemorar bastante.
Tá aí, então estivemos com Pedro Gonçalves, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo as informações, portanto, do mercado do boi gordo. Então, o que que ele traz de contexto para nós nesse momento? Que para o ano de 2025, que para o começo do ano especialmente, deve haver uma disponibilidade menor de carne bovina aqui no mercado interno. Isso porque tem menos fêmeas indo para o abate, então a gente tem menos produção de carne. A exportação vai estar muito atrativa, a gente já vê essa alta do dólar nesse momento tornando a exportação mais atrativa, e isso deve, segundo as análises que são trazidas por economistas nesse momento, perdurar pelo menos no início do ano que vem, ou seja, né, vai ficar mais atrativo exportar do que manter aqui no mercado interno. Logo, com menor oferta, esse preço deve se elevar. Com a questão da inflação também, que os economistas, e o Pedro trouxe essa informação também durante a entrevista, já é um dado posto na mesa que a inflação ela deve continuar elevada no ano que vem, ou seja, vai ficar ainda mais caro. Então, o consumo interno ele deve se arrefecer, porém, as exportações elas devem ter um incremento no começo do ano que vem e a gente deve ver os preços voltarem a subir. O Pedro, ele pontua, inclusive, que nesse momento, agora, né, nesse finalzinho de dezembro, a gente tem uma situação do mercado se assentando, né? Depois aquele pico de alta e aquela queda abrupta, a gente vê o mercado caminhando para a estabilidade, porque os frigoríficos não têm mais o interesse em comprar, já, em comprar, perdão, já fizeram o estoque que precisavam fazer. E o pecuarista também não tem agora o interesse de vender. Está ali com as pastagens mais bem formadas. Tem a questão do imposto de renda também, que a gente sabe que muito pecuarista costuma dar uma segurada nas vendas nesse finalzinho de ano. Ou seja, um não quer comprar, um não quer vender. O preço vai caminhando para um cenário de estabilidade, mas para o começo que vem, o horizonte deve ser outro e principalmente puxado pela exportação. Por falar em preço, Pedro, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, vamos ver como que ficam os preços da arroba bovina na B3, a Bolsa Brasileira. A gente vê para dezembro agora uma alta de 1,22%, valendo dos, perdão, R$ 316,30 arroba. Janeiro do ano que vem tem uma leve alta de 0,85%, com arroba valendo R$ 321,75. O fevereiro ele sobe um pouquinho menos, 0,69%, cotada arroba em R$ 320,50. e o referencial do CPEA para o boi gordo para a Praça Paulista, nesse momento sobe 1,37%, com a arroba bovina valendo R$ 315,15. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.